Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9atree. Hoje vou resumir e analisar o livro. Macroeconomia Esquematizado é um livro didático voltado ao estudo sistemático da macroeconomia, elaborado por Luísa Maria Sampaio Moreira de Sampaio dentro da metodologia Esquematizado. A obra tem perfil claramente acadêmico e preparatório, com foco em organizar temas centrais da disciplina de forma visual, objetiva e progressiva, que a torna útil tanto para estudante de graduação quanto para candidatos a concursos e provas que cobram economia. Seu conteúdo percorre desde conceitos básicos de produto e renda nacional até modelos mais avançados, como ISLM-BP, política fiscal e monetária, taxa de câmbio, demanda agregada e oferta agregada, inflação e economia intertemporal. Em vez de privilegiar uma abordagem excessivamente teórica e contínua, o livro aposta na decomposição dos assuntos em blocos que facilitam a revisão e a memorização. Isso posiciona como uma obra de apoio ao aprendizado estruturado, especialmente em contextos em que clareza conceitual e rapidez na assimilação do conteúdo são essenciais. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, da mensuração do produto nacional às identidades macroeconômicas fundamentais. Um dos eixos centrais do livro é a construção da base contábil da macroeconomia. A obra começa pelos conceitos de produto, renda e gasto, avançando para distinções essenciais como produto interno e nacional, bruto e líquido, nominal e real, além da deflação por índices de preços. Esse encadeamento é importante porque a macroeconomia depende de medidas agregadas consistentes para interpretar o desempenho de uma economia. O livro também trata da estrutura das contas nacionais e da lógica das identidades macroeconômicas, que mostram como os diferentes fluxos se relacionam entre si. Esse tipo de organização ajuda o leitor a entender que não se trata apenas de decorar definições, mas de enxergar a compatibilidade entre produção, renda e despesa. Em uma disciplina frequentemente marcada por siglas e conceitos próximos entre si, essa base contábil é decisiva para evitar confusões posteriores em temas como crescimento, inflação e equilíbrio macroeconômico. Em segundo lugar, o núcleo keynesiano mercado de bens, multiplicador e equilíbrio de renda. Outra frente importante da obra é a explicação do funcionamento do mercado de bens a partir da tradição keynesiana. O livro examina o equilíbrio entre demanda agregada e produção, mostrando como consumo, investimento, gasto público e impostos influenciam o nível de renda. A discussão do multiplicador é especialmente relevante porque permite compreender por que uma variação inicial na despesa pode gerar efeitos maiores sobre o produto. Esse ponto é valioso para quem estuda política econômica, já que conecta diretamente decisões de gasto à dinâmica da atividade. A abordagem esquematizada favorece a visualização das relações causais e das fórmulas associadas ao modelo, sem perder de vista a lógica econômica por trás dos resultados. Assim, o leitor não apenas aprende a aplicar o multiplicador em exercícios, mas também entende por que o grau de resposta da economia depende da propensão a consumir, da tributação e de outros vazamentos do circuito de renda. Em terceiro lugar, mercado monetário, oferta de moeda e multiplicadores bancário e monetário. O tratamento do setor monetário é outro componente estruturante do livro. A autora apresenta os mecanismos de criação e circulação de moeda, a oferta e a demanda por moeda, bem como o papel das contas do sistema financeiro na formação do equilíbrio monetário. Também aparecem os multiplicadores monetário e bancário, temas fundamentais para entender como os depósitos e as reservas se relacionam com a expansão da liquidez. Essa parte é essencial porque a macroeconomia moderna não separa de modo rígido a esfera real da esfera financeira. Ao contrário, mostra que taxas de juros, preferência por liquidez e condições bancárias afetam investimento, consumo e atividade econômica. O livro destaca essas conexões em uma sequência lógica, o que é particularmente útil para estudantes que precisam dominar os mecanismos antes de avançar para modelos de síntese. Em provas e concursos, essa compreensão costuma ser cobrada, tanto de forma conceitual quanto aplicada, especialmente em questões sobre política monetária e sistema bancário. Em quarto lugar, ISLM, Política Econômica e a Integração entre Setor Real e Setor Monetário, modelo ISLM ocupa posição central na obra por reunir em uma mesma estrutura o equilíbrio do mercado de bens e do mercado monetário. A partir dele, o leitor entende como variações na taxa de juros, na renda e nos gastos autônomos podem deslocar as curvas e alterar o equilíbrio macroeconômico. O livro também aborda política fiscal e monetária, permitindo perceber seus efeitos sobre produtos, juros e composição da demanda agregada. Essa combinação é particularmente relevante, porque mostra que a política econômica não atua sobre variáveis isoladas, mas sobre um sistema interdependente. Ao incluir extensões do modelo com setor externo, como o ISLMBP em diferentes graus de mobilidade de capital, a obra amplia a análise para economias abertas e regimes cambiais. Isso dá ao estudante uma visão mais completa dos limites e possibilidades da intervenção estatal, além de preparar para questões que exigem comparar cenários com câmbio fixo, flutuante e diferentes hipóteses de mobilidade financeira. Por último, inflação, demanda agregada e oferta agregada na análise macroeconômica de curto e médio prazo. Na parte final, o livro avança para modelos mais abrangentes, como demanda agregada e oferta agregada, além das teorias da inflação e da curva de Phillips. Essa etapa é importante porque conecta o nível de atividade com o comportamento dos preços, permitindo analisar choques, pressões de custo, expectativas e trade-offs entre inflação e desemprego. O texto também inclui economia intertemporal, o que amplia o horizonte da análise ao considerar decisões ao longo do tempo, em vez de apenas no período corrente. Esse conjunto de temas mostra que a macroeconomia não se limita a medir desempenho ou aplicar identidades contábeis. Ela também investiga como a economia ajusta preços, produção e expectativas diante de mudanças estruturais e conjunturais. A vantagem da abordagem esquematizada está em tornar visíveis as relações entre variáveis que normalmente aparecem dispersas em livros mais extensos. Assim, o leitor consegue articular teoria monetária, política econômica e dinâmica inflacionária em um único quadro analítico. Em conclusão, Macroeconomia Esquematizado é indicado especialmente para estudantes de economia, concurseiros e leitores que precisam consolidar a disciplina com método, objetividade e boa organização conceitual. Seu principal mérito está em transformar um campo amplo e por vezes abstrato em uma sequência de tópicos encadeados, o que facilita tanto a primeira aprendizagem quanto a revisão para provas. Para quem busca apenas uma introdução leve, pode parecer mais técnico do que obras de divulgação. Por outro lado, para quem precisa de precisão analítica, ele entrega exatamente o que promete. O livro se destaca entre materiais semelhantes por combinar repertório teórico amplo com uma estrutura didática orientada à memorização e à aplicação prática. A presença de temas clássicos como contas nacionais, mercado monetário, ISLM, política fiscal e monetária, câmbio, inflação e setor externo torna especialmente útil como manual de estudo. Em síntese, é uma obra relevante para quem quer não só ler macroeconomia, mas realmente organizar e recuperar o conteúdo com eficiência. Se você quiser apoiar Luísa Maria Sampaio Moreira de Sampaio, você pode comprar o livro através do link da Amazon, que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!